Alô?
Boa tarde, falo com o senhor Antônio.
Não, senhora, aqui é Eduardo.
Desculpa, senhor Eduardo Conceição,
aqui é
correto?
Eduardo.
Senhor Eduardo Conceição, desculpa, senhor Eduardo.
Sim, pode falar.
Desculpa, eu estou com o senhor Antônio na cabeça. Senhor Eduardo, estou entrando em contato com você, meu nome é Aline Lobo, faço parte do grupo Santander. Hoje eu estou entrando em contato sobre a pré-aprovação que o senhor possui já, referente aos nossos consórcios. Hoje, o senhor pode estar fazendo um consórcio tanto de uma casa, como de um carro, ou como de todos os serviços. O senhor pode fazer para poder uma faculdade, pode fazer também em caso de férias. Hoje, o senhor...
Pode falar, pode falar.
Não, pode falar, senhor Eduardo.
Não, pode concluir, vou esperar você falar, pode falar.
Hoje o senhor pode estar fazendo investimento, que querendo ou não, o consórcio ela é como se fosse uma caderneta de poupança, né? E se o senhor levar bem ao pé da letra, hoje em dia, hoje nós temos até de 2 anos, rende muito mais do que a própria caderneta de poupança comum, correto?
Em relação ao que está corrigindo, os valores da caderneta hoje em dia é bem baixo.
Sim, hoje o senhor não tem almeja algo?
Não, só consórcio eu não tenho, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro está até novo, não tem momento...
Nenhuma obra?
Cadê o pão? Obra, olha só, eu tenho até obra, na casa eu tenho até uma obra para fazer em casa, e eu parei a obra por causa da pandemia, entendeu? Mas, na verdade, eu separei o dinheiro, entendeu? Para fazer, então não quero porque... Eu não quero obra em casa, assim, do jeito que está a pandemia aí. São 3 pessoas aqui em casa, eu, minha esposa e meu filho.
Sim.
E eu não quero. Vou esperar passar a pandemia. Porque não estou com pressa.
Então,
como... Minha casa está boa. Né?
Sim. Mas olha só, o senhor não tem pressa, correto, senhor Eduardo? Hoje em dia eu tenho um consórcio de até 2 anos.
Não, mas o problema não é isso. O problema é que... Não tenho perspectiva de fazer nada por enquanto, não.
Vou esperar um pouco mais. Se o senhor fizesse um consórcio de 2 anos, que sempre acontece emergências em obra, seria um emergencial que o senhor teria em relação à sua obra?
Sim, mas o problema do consórcio, o consórcio, na verdade, você paga o consórcio, você já paga a taxa de administração.
A taxa de administração
por acaso,
é bem
agora,
baixa.
Não sei, mas se você pagar um consórcio, você paga a taxa de administração. Viu? Aí você ia pagar consórcio por valores, né? Tipo, eu quero um consórcio por um valor X, seria isso?
Sim.
Por um dinheiro.
Sim.
Seria isso? Por valor
sim.
De dinheiro?
É.
Sem
olha,
dinheiro.
Sim, olha só. Esse que eu estou falando para o senhor de 2 anos é bem legal, olha. Eu tenho um que a parcela é R$350 e o senhor sabe que no final dele, o senhor... Resgatando os 8 mil, fora a parte do fundo, né? E todo...
Sim, R$350, 2 anos, 24 meses.
Sim.
Aí eu resgato quanto?
8 mil, fora os juros. Por quê? Vou explicar para o senhor. Nós temos o fundo de reserva. Geralmente, o fundo de reserva é 4,5%. Do valor da taxa. Quando acaba o consórcio, esse fundo de reserva ele é aberto, correto? E os juros dele é dividido em todos que foram associados a esse consórcio.
Eu entendo mais ou menos. Não platizando, mas eu entendo. Está falando que eu já fiz outros consórcios, já entendo que é fundo de reserva. Olha só, valeu tua ligação. Me liga mais pra frente, quem sabe.
Sim. Porque, e posso falar para o senhor, sabe quanto que sairia?
Até fala.
Sabe quanto que sairia a média no final do consórcio da taxa administrativa? R$400. E com certeza do fundo o senhor vai ganhar muito mais que R$400.
Mas vendeu, hein?
Sei lá, assim, no meu ponto de vista, eu não estou vendo assim. É uma vantagem assim, tão longe. Por exemplo, R$350, eu multiplicando aqui, eu daria 20 mil de inflação, 7 mil, 350 vezes 4 daria mais 700, R$ 8.400, certo?
Sim, o senhor pegaria uma carta de R$ 8.400, seria a parte administrativa. E, fora isso, teria 4,5% do fundo. Por que existe esse fundo? Esse fundo é justamente para cobrir a inadimplência, né? Caso tenha inadimplência.
Eu só não continuo, entendi. Ô, Bibi, liga ela mais lá para frente, liga ela para o final do ano, bota no meu contato aí, por enquanto não.
Tá ótimo, então, Eduardo, muito obrigada.
Ah, mas é interessante.
Sim, isso é muito mais lucro para o cliente.
Oi?
Sai muito mais lucro para o cliente. Que é um meio de economizar, rendendo juros. E no final, você sabe.
Eu esqueci até o teu nome. Eu vou te dizer.
É Aline.
Aline, na pandemia, não sei. Porque, na verdade, eu tenho meu salário fixo. Já me apresentei. É diferente. Mas não é tão diferente. Mas com a pandemia, as pessoas que, de uma certa maneira, tiveram já uma vida mais equilibrada, mais definida, né? Não tem problema, a pessoa está começando a vida agora. É difícil.
Sim.
Eu também já comecei a vida trabalhando cheio de novo. E todo mundo fala que salário mínimo é pouco, 1.100. Mas na minha época também eu comecei a ganhar salário mínimo também. Quer dizer, que ninguém começa ganhando bem.
Ninguém.
Você pode sair engenheiro hoje e você vai ganhar pouco. Você vai ser engenheiro júnior, enquanto um está ganhando 20 mil, você vai ganhar 3 mil. Se você quiser, se você não quiser, o outro ocupa a sua vaga. Então, essa questão de começar a carreira é sempre por baixo. A não ser que você faça um concurso público, que é uma opção, um concurso qualquer, uma prova pública.
Então, cedo está vendo vaga, não.
E ainda tem isso, porque agora está tudo fechado. Um país que está numa crise de gasto muito grande em relação à pandemia, todos os países, o Brasil pior até, eu acho, fazendo uma colocação pior, que eu estava vendo uma projeção estatística econômica, projeção de inflação a quase 10%, é altíssima, né? O Brasil está alto porque estava em torno de 2, 3% ao ano, pulou para
10%.
Está 10%. E tem uma projeção de crescimento de 1%, eu estava vendo aí o ano. Um e pouco por cento para o ano que vem, o nível de crescimento é muito pouco, é muito baixo. Mas o que estraga no Brasil, Aline, infelizmente, é o desvio das verbas e a falta de confiança, não estou dizendo no seu trabalho. É o lance dos desvios das verbas aí, que está absurdo.
Sim,
então, o pessoal, não estou querendo te dar aula de economia, porque eu nunca trabalhei com isso. Mas, pô, as pessoas estão desistindo do Brasil, sabe? De investir no Brasil. Porque vê que no Brasil tem muita corrupção governamental.
Sim.
Então, você viu aquele lance do tal do cara que era cabo da Polícia Militar, mas o cara falou, mas o cara é um cabo da Polícia Militar, mas ele era o negociador, o representante legal dos contratos, no valor de 3 bilhões de reais.
É verdade,
sabe?
Eu vi
ele
esse
não era
caso.
Um cara qualquer. Aí nego julgou o cara pela capa. O cara era o cara, entendeu, da transação. E só não fechou a transação, isso aqui é rapidinho esse papo, porque eles lá da empresa, o governo brasileiro que pediu a propina, você entendeu? É irreal.
É aquele caso do garçom que aconteceu aqui
na
região dos Lagos.
Cara, com 20 bilhões de reais.
20 bilhões de reais.
Não era nada, né? Andando de limusine, sei lá, aqueles carrão que eu nem
sei. Ele era garçom.
Garçom, né? O cara ficou dinheiro em grana, né? Ele tava pegando o dinheiro todinho do depósito dele, de virtual, esses bitcoins que o nego inventou aí.
Uhum.
Só que o bitcoin, na verdade, é uma cadeia que todos os... eu vi um comentário que todos vão cair. Não
sim,
tem
é uma pirâmide.
É questão de tempo. Tem uns fortes e uns pequenos. Então, o dele não chegou a muito longe, não, mas tem uns que chegaram... Estão aí com bilhões de reais, bilhões de dólares, trilhões de euros, mas uma hora vai desmoronar.
Sim.
Tu lembra do Telex Free?
Oi?
Lembra daquela pirâmide, Telex Free?
Então, é a pirâmide, é isso que eu tô... Mas quando eu vi o Bitcoin, a primeira coisa que eu pensei foi nessa pirâmide.
É, até interessante, tu vê um dinheiro valendo, né? Pô, tu vê, né? Fala aí.
Olha, assim que começou esse Bitcoin, eu fiquei até analisando, sabe? Vou ser bem sincera. Porque ele tava, eu acho que tava um real que tava o Bitcoin.
É, não era tão ruim arriscar, porque valia pouco, né?
Sim, valia muito.
Agora
pouco.
É caro, né? Um Bitcoin, né? Tá milhares de reais, né? Não sei como.
Não,
é.
Hoje em dia eu não arrisco mesmo, porque eu nem tenho esses milhões.
Não, é, porque agora não sei. É, tem Bitcoins aí que valem, não sei, 5 mil, 10 mil,
Sim.
Uma moeda valendo isso. Então, é fora da realidade, né? Pra
sim,
gente,
mas...
não sei se tá lá em cima.
Sim, mas se o senhor for botar, é um negócio bem arriscado. Porque se o senhor perder a senha dele, o acesso, o senhor não tem como recuperar.
É tipo ter uma conta no Banco da Suíça, no paraíso fiscal.
Sim.
Perdeu a senha, já era, entendeu?
Sim.
É um dinheiro que é um dinheiro que não é lavado, né?
Sim.
É um dinheiro, na verdade, é um dinheiro sujo, né? É um dinheiro mandado para lá que ele não é lavado. É um dinheiro mandado, não é lavado. Então ele não tem essa segurança. Eles seguram lá o dinheiro, mas qualquer um precisa. Até a novela das oito, que eu nem vi a novela, onde eu estava vendo, eu estava comentando lá sobre isso. Falei, caramba, como é que é tão fácil? As pessoas vão aprendendo, né, fazer, né? E o cara em um ano, né, dois anos, um ano, o cara fez um negócio de Bitcoin, uma rede, foi em Cabo Frio, se eu não me engano.
Foi em Cabo Frio, no bairro de São Cristóvão.
Eu vi milhões de reais, eu falei, rapaz, dinheiro vivo, mas não era dinheiro novo não, que a gente tira no caixa eletrônico.
Não.
Quando você vai numa casa de câmbio e vai trocar dólar ou euro, eles só dão dinheiro zero, você sabe disso,
sim.
Não pode te dar dinheiro zero, te dão dinheiro zero, que não foi circulado.
Já
pô,
tem
aí
muito
tu olha,
dinheiro.
Assim, é dinheiro usado, é dinheiro já lavado, aquele dinheiro ali...
Já foi utilizado em outra prática. Bom.
Justamente, aquele dinheiro ali não precisa ser mais lavado, ele já está lavado. Hã? Aquele dinheiro ali já é um dinheiro limpo. Só que é aquilo, né? A casa caiu pro cara, né? Pô, vou ser sincero, bem feito, porque tanta gente entrou em golpe. Eu vi artistas, a inteligente tomou golpe, cara.
Sim.
Como é que pode? Mas sabe o que é isso? Querendo levar vantagem, entendeu?
É a vantagem.
Te oferece uma vantagem. É igual você, chegar perto de você, Aline, ó, tu vai me dar R$1.000. Daqui, pô, a 5 dias eu te dou 1.200. Pô, não entra não, que é furada.
Não, eu tenho bem esse pensamento.
Como é que vai me dar R$200 aí? Oi?
Eu tenho bem esse pensamento. Tudo que é muito fácil não vale a pena, não.
Ah, nada. Olha só, nada na vida, com muita moleza, você tem que desconfiar.
Sim, é verdade.
É aquele ditado que eu falo, é de olho no gato e de olho no peixe. Porque se você comprar peixe e tiver um gato, ele vai dar o bote.
Sim.
Ou é de olho no padre ou de olho na missa, entendeu? Ou é a missa ou é o padre. Então você tem que estar, entendeu? Uma coisa ou outra, você tem
sim.
que estar focado. Não pode...
Tem que... Mas, olha...
A internet, a televisão está ajudando a gente a não tomar esses golpes. Mas
sim.
tem pessoas que, infelizmente, ainda são muito ignorantes em relação a computar a mídia da tecnologia tão longe,
sim.
então elas são fáceis de ser enganadas, entendeu?
Isso é verdade.
Uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de tudo, qualquer rede social aí, engana.
Não, esses dias eu peguei um cliente, para o senhor poder rir, esses dias quando eu também faço consignado, faço tudo, né? Tudo que é parte de investimento
legal.
Eu faço do...
Tá certo.
Da empresa. E aí eu, falando com o cliente falou assim, olha, eu fiz um empréstimo que eu peguei 1.000. E aí a empresa me devolveu 10 mil. Eles ainda estão fazendo a minha parcela. Já pagaram 4 parcelas. Aí eu parei, raciocinei. Falei, bem, como é que eu vou contar para esse cliente que isso aí se chama cessão de crédito e que daqui a um ano eles não vão pagar? E o cliente vai levar uma volta de 90 mil. E o senhor imagina...
Mil.
Sim. Por quê? É, eles fazem o seguinte, eles ligam para o cliente, aí falam assim, olha, o senhor tem, dá um exemplo como se fosse esse cliente, o senhor tem 100 mil aqui, pré-aprovado, nós vamos pegar esses 100 mil e vamos investir 90, 10 mil eu vou dar para o senhor, porém, as suas parcelas eu vou estar pagando. Peraí, é muito difícil. Você não acha também uma coisa muito fácil?
Porra, muito fácil. Muito fácil, né?
E a pessoa não malda, não procura saber a empresa, não procura...
É, não vê na internet, né? Não dá uma olhada e dá uma observada, né? Vou dar uma observada aqui, né?
Sim, isso é um dos grandes golpes que está tendo com o consignado. Que está aparecendo muito na televisão, né?
É, muito, muito, é verdade.
É esse golpe que eles estão fazendo.
Na verdade, pra gente, pra você que agora tá nesse negócio, não sei se você sempre trabalhou nisso, ou tá agora nisso já há algum tempo, que a gente vai mudando de profissão até um dia encontrar realmente o que a gente vai fazer, não sei, de repente isso pode ser, eu tenho pessoas que tiveram muito sucesso com isso, de consignado, eu tenho amigos meus que estão bem na vida social, mas é o que eu te falei, trabalhando de uma maneira, olha só, não existe 100% em tudo.
Sim.
Ninguém é 100% em tudo, ninguém, não existe assim de uma 100%. Mas você tem que ser acima da média.
Sim.
Entendeu? Se você estiver lá abaixo da média, uma hora a sua casa vai cair. Entendeu?
Sim, eu sempre penso assim, na empresa
por um número. Tem um problema administrativo, é mole. O problema é quando esse problema vai pro lado criminal. Né?
Sim.
Aí já complica tudo. Aí já muda, né? Aí é crime, vira processo.
Vai para a Polícia Federal.
É crime, esses crimes de intento. É de baixo potencial ofensivo.
Uhum.
Então, o máximo que dá isso é um G-crime. Entendeu? Não vai dar. Entendeu? Aquela cadeia
não.
Aqui.
Já, olha, já aconteceu um caso de uma empresa.
A pessoa leva o teu dinheiro, esse cara aí, esse garçom, ele vai ser penalizado, ele vai, mas ele não ameaçou ninguém. Hã?
Sim.
Usou arma, não usou força. Ele ganhou, assim, foi administrativamente, dado documental, entrou como um 7-1, entendeu? Entendeu? Aí é um crime de baixo potencial. E todo mundo faz, aí porque é fácil sair, entendeu? Aí o cara, às vezes, é um cara que não tem passagem nenhuma pela polícia.
Não, primário, responde de liberdade.
Aí melhor ainda, o cara presta serviço, comunidade paga cesta. E foi preso, se ele foi preso naquele dia, pagou fiança, saiu, ele tem direito a ir, entendeu?
Assiste pagou aquelas palestrazinhas.
Pagou com o dinheiro dos outros, a fiança, né?
Sim.
Porque o delegado, na hora que estipula, né? Estipulou assim para ele sair, estipulou fiança, para o cara sair.
E geralmente eles já ficam já com dinheiro guardado para isso, né?
Questão de vai, né? Sabe que uma hora... Pode dar ruim, né?
Pode.
Mas de qualquer forma, Aline, valeu pelo papo.
Muito obrigado, Eduardo.
Vai ir numa próxima, quem sabe a gente faz negócio aí.
Sim, pode deixar. Eu tenho certeza que o senhor vai se animar com essa ideia de estar fazendo já um... Já deixando, né? Um valorzinho sobre aviso, caso a sua obra volte, caso a sua obra vai voltar
por causa da pandemia. Tem que voltar, porque eu tenho que acabar, porque eu tive que destruir um negócio aqui na Misturão, fazer uma obra aqui de reforma, e eu tenho que acabar, não tem como não acabar.
Sim, Essa pandemia vai acabar, o senhor vai voltar para a sua obra.
As pessoas falam assim, eu estou tão entediado em ficar em casa, em poder sair mais. Aí eu já penso diferente. Eu acho que a vida vale mais do que isso tudo. Eu acho que você tem que sair para trabalhar. Você sai, mas calma aí. Tudo tem limite. Porque a realidade está aí. Se a mentira dessa estatística está errada ou não, não sei. Eu sei que eu já perdi amigo a pão para esse negócio
também.
Aí.
Eu perdi bastante pessoas.
Aí
e pessoas novas.
Perdi amigo da pessoa da família, entendeu?
Olha.
Então, para mim, isso não é nada brincadeira, não.
Não. Uhum. Infelizmente, essa doença não está brincando, não. E essa variante que está vindo...
Não.
O meu tio tomou as duas Coronavac. E ele pegou a variante. Uhum. Ele ficou internado. Você não tem noção como
aí.
Eu fiquei desesperada com ele. E meu tio tem 67 anos.
Caraca.
Ele tinha tomado a primeira dose da Coronavac, tomou a segunda. E
tomou,
tinha acabado de nascer a neta dele,
legal.
Em Vitória.
Sim.
Aí ele conversando comigo, filho, eu não tô aguentando, eu vou lá em Vitória ver minha neta. Falei, tio, não acho bom o senhor ir. Meu tio foi. Dois dias depois meu tio me ligou, filho, eu tô com muita dor de garganta, tô sentindo muita falta de ar. Aí eu falei, pra ele, agora o senhor vai ficar aí? O senhor não vai vir, não? O senhor não vai pegar um avião? Vai passar para outras pessoas do avião.
Entendi.
O senhor vai ficar aí. Aí calhou de a gente conseguir uma transferência, porque o plano de saúde, graças a Deus, o plano de saúde do meu tio é muito bom. Nós conseguimos uma transferência de Vitória para cá, para o Rio. E onde ele ficou isolado. E eu entrei em desespero, porque eu não tenho mais a minha mãe, não tenho meu pai, não tenho, só tenho ele. Ele é como se fosse meu pai, então você imagina como ficou minha cabeça, né? E se eu já tomava cuidado, agora eu tomo muito mais cuidado, né? Eu chego em casa, eu sou bem sincera, seu Eduardo, já tiro a roupa na porta de casa, ali já fico um cesto, já vou direto pro banheiro, tomo meu. Eu transformei minha vida em outro tipo de prática.
Tem que se reinventar, né, cara?
Sim, se reinventar pra, dia a dia.
Você, dia a dia, para você não sofrer esse impacto da ausência do convívio social constante que a gente tinha.
Sim,
e a gente ficou meio assim, aquele abraço, aquelas reuniões, né, aquelas brincadeiras, aquelas coisas com amigos, tudo ficou mais distante, né?
Ficou
mais distante. E a gente, o ser humano, nós, a gente só somos chamados humanos porque a gente é produto do meio, a gente é de humanização. Então todo mundo entende as mesmas línguas, as mesmas regras, mas você sente falta pra caramba.
Sim,
mas
claro.
Não pode deixar tomar conta de você, não pode deixar tomar conta.
Não, sim. É, por
exemplo,
a gente
vê que sua vida.
A gente tem que manter o equilíbrio.
Isso, porque, olha só, tivemos uma pandemia, a última que teve no mundo foi em 1918, você deve saber também.
Uhum.
Então, são 100 anos.
Então,
se lá naquele tempo, em 1918, onde o desenvolvimento não era nada, não existia nem tecnologia, não tinha tecnologia.
Não tinha, não,
muito
não.
Mal tinha carro, aqueles carros, não tinha nada, tinha aqueles
carros. E sabão não era para todos, né?
É, o carro tinha sido inventado em 1800, quase em 1900. Foi
1900, que eu acho que vem o carro, de 1890 e pouco.
Foi Henry Ford que inventou o primeiro carro tido.
Uhum.
Pô, que dá nome até da marca.
Da Ford, eu vi o filme.
Viu o filme? É legal, né? Aí você vê que 2 anos não é nada, então vamos levar isso aí. E hoje em dia, o pessoal está falando do nosso país. Por incrível que pareça, nós estamos adiantados pra caramba. Nós demoramos a emplacar.
Sim.
Mas nós estamos bem adiantados agora. Não sei se você está vendo.
Sim, a população.
Os Estados Unidos, o pessoal está achando que está equilibrado lá. É tudo mentira. Não
é mentira.
Tá nada.
É mentira.
É mentira pra caramba, que eu tenho amigo que mora nos Estados Unidos.
Por isso que eu ia falar agora.
É tudo mentira.
Digo,
é tudo mentira. E detalhe, o número das pessoas que não querem tomar vacina lá é enorme também.
É muito maior.
Eles, é muito maior. E eles têm muito... Eles falam, cara, não dá para comparar assim. Eu estou aqui morando hoje, não dá para comparar o desenvolvimento daqui das pessoas. É fora da realidade. Os caras estão muito acima da gente. Os bairros, é tudo diferente, sabe? As pessoas têm mais responsabilidade. Eu falei, não tem, eu acho que não é mais responsabilidade, não. Acho que a lei aí é mais cobrada, né?
A lei lá é cobrada.
Lá aqui não. Aqui tu faz o que tu quer.
Tanto é que quando eles vêm pra cá, eles fazem aqui.
Ela foi e lançou uma garrafa de cerveja, assim, bebendo, igual tu via bebedeira na rua, nego dentro de casa. Aí joga a garrafa chegou a bater perto do meu, quase bateu no meu farol, quebrou.
Nossa.
Aí que é problema, né? Aí diz, pô, já ia gastar dinheiro. Ele disse, eu paro, não quebrou, que sorte. Mas se bate, ainda tinha cerveja na lata. Aí o cara já ia me dar um prejuízo. Aí
sim,
se você parar é problema. Aí tu vê, lá isso não acontece.
Mas isso acontece.
Meu isso,
sim, aí, o meu compadre, ele é... Ele é chefe da Translution, chefe dos comissionários de bordo, né? Da Translution.
Tá, tá. Uhum.
Então, o que aconteceu com ele? Ele estava totalmente resistente à vacina. Não vou mentir pro senhor, não. Sabe o que é resistência? E ele tá vendo, viu vários amigos dele morrer e ele falou que não ia tomar. Ele só tomou porque a empresa obrigou os funcionários a tomar. Senão ele não tinha tomado. E eu falei pra ele, nossa, que tamanho de ignorância sua. E nós chegamos até essa discussão sobre isso.
Hoje eu tava vendo aqui agora, eu tô aposentado, mas eu trabalho ainda.
Uhum.
Aí deixa eu te falar. Eu vi agora na França que eles botaram lá agora. Eles botaram lá agora. Agora botaram lei. Quem não tomar vacina agora, tá ferrado, viu? Vai perder emprego, botaram como lei mesmo. Não tem que tomar. Agora eu tô com mobilidade. Esse negócio de eu não quero tomar. Não, você tem que tomar. Porque você passou a ser um risco.
Sim.
Parece até aqueles filmes de ficção científica, né?
Sim. Parece, né? Mas, olha, sinceramente, isso lembra muito, mas eu acho que o certo é isso, é obrigar. Porque você não está fazendo mal só a si próprio, não é um suicida.
Nossa.
Que ele faz mal a si próprio. Não, você está fazendo mal às pessoas que estão em volta de você, ao coletivo.
Eu estava aqui, aí meu filho, eu tenho um filho aqui, temporão. Meu filho mais velho tem 33 anos. Isso tem 15, mais 15 para 15 anos e meio. Aí ele falou assim, pô pai, né, mano, se chegar a minha idade eu não vou tomar não. Eu falei, é mesmo? Aí ele tomou vacina na semana passada. Eu falei, ah, tu não vai tomar não? Ah, tô entendendo. Sabe o que por isso não vai tomar? Porque você tá sendo influenciado pela internet que tu tá vendo aí, tá entendendo?
Uhum.
Tem 15 anos, aí pessoa de 15 anos dificilmente vai completar, é realmente uma realidade. E você vê que só mais as pessoas mais idosas têm muita complicação.
Sim, é
mas
verdade.
Não é bem assim. Pessoas já de 40 anos, 50 anos estão se ferrando muito de 30.
Uhum.
Já não está tão mais novo.
Que tem as comorbidades também.
Que no dia, aí chegou no dia dele. Foi sexta-feira passada. Mas ele não resistiu não. Vambora para a vacina. Vamos lá, encarou uma fila de 20 pessoas, 25 jovens lá. Aí tomou a vacina dele. Eu falei, tá, ele não teve resistência, não. Eu falei, toma não. Vacina, aproveita. Eu já tomei minhas duas doses.
Eu não, minha segunda dose.
E se tiver a terceira, eu vou tomar também, vou dar mole.
Sim, mas eles estão abrindo a Coronavac para os idosos.
É.
E, nossa, eu assim, eu fico com bastante receio, porque eu sou hipertensa, né?
Porque o problema dessa doença é isso, que na verdade, eu disse... Pô, cara, não quero nem falar mais dessa doença, esse vírus, ele parece um pouco com a AIDS, né? Tipo assim,
sim.
Ele não deixa a pessoa magra, mas tu não morre do coronavírus. É da complicação que ele
das
te dá.
Das complicações que ele dá.
É, se você tiver uma comorbidade, tipo uma pressão alta, um problema de diabetes, um problema de... qualquer outro problema, valvular, um problema sei lá, vários outros problemas... ele vai e cai em cima daquele negócio, em cima de você.
Sim,
parece
sim.
Que brota de novo. Eu perdi um vizinho aqui, meu vizinho, eu perdi ele, tinha 60 e poucos anos, estava bem. Mas ele, no passado ele fumava, né? E ele tinha tido um enfisema. E você sabe, dá para ver que você é uma pessoa esclarecida, o enfisema, ele não tem cura, né?
Não.
Ele tem cura sim. Depois que ele danificar aquele pedaço do pulmão, não volta mais. Uma ferida, cicatrizou.
Ele estabiliza, porém, ele fica ali estabilizado, mas também não cicatriza aquele pedaço.
Não, aquele pedaço acabou. Então, praticamente, vamos supor que ele ficou, que eu também não sei qual foi a sequela, porque depois eu não acompanho isso. Vamos supor que ele ficou com 70% do pulmão. Já é uma perda grande, é um terço, né? Perdeu 30%. Quando ele pegou a Covid... poxa, mas foi tão rápido. E, pô, foi tipo assim, cara, menos de 10 dias, o cara foi embora, assim. Quando ele já chegou no hospital, já estava com mais de 50% do pulmão tomado, porque ele só tinha 70%.
Nossa.
Então, 50% do pulmão tomado dele é 35%, concorda?
Uhum.
50% é igual a 35%, então foi muito rápido. E o cara já não fumava mais, e se fumar, acaba logo a vida, né?
Já tava morto.
Já tava morto, né?
É igual um amigo meu. Eu tenho um amigo.
Um vizinho aqui, ele é último, ele era eletricista. E numa época que ele tava numa maré ruim, ele chegou até a trabalhar comigo, levei ele para trabalhar comigo. Nossa, um vizinho de 30 anos aqui.
Nossa.
Ele ainda fez uma ligação dessa minha obra, que eu tava fazendo a parte elétrica, que eu parei. Ele ainda fez a minha ligação aqui da parte elétrica e tal. Aí eu ainda falava com ele, ele era Ribamar. Eu falei, Ribamar, tu não tá muito na rua não, às vezes, você vem do trabalho, você para às vezes, muito assim, eu vejo você parando no bar, cara, fica esperto, tu não tá usando máscara, hã?
Sim.
Cara, fica esperto, cara, bota um álcool gel na mão, um vidro de álcool gel na mão.
Não custa nada ser
de vidrinho. um vidrinho na mão, bota no bolso da calça, da bermuda. Porque é ruim de tudo se você não pegar pelo ar, às vezes é a tua própria mão que tu bota no rosto. Hoje em dia tu vê que as pessoas, ninguém, eu, por exemplo, não coço nem mais o olho. Meu olho coça, uhum. Eu dou um jeito de coçar com alguma coisa.
É, pô,
mão no nariz. Não, é porque a gente se acostumou. Chego da rua, tô de máscara, saí de carro, trabalhei, voltei. Primeira coisa que eu chego, tiro a minha máscara, já coloco no, se ela for, não for descartável, eu for uma de pano, uma outra aí que tem de tanto.
Eu tô com mania de andar com três.
Primeira coisa que eu faço, pego, já joga a máscara, a gente tem um local aqui que já coloca a máscara aqui, viu? Já tiro meu sapato, já deixo do lado de fora, pra não entrar na casa, já deixo meu sapato. E lá lavo meu pé onde pega a maioria da poeira próximo da e lavo minhas mãos logo com sabonete, eu já deixo o sabonete ali próximo da entrada. Entendeu? Na área que eu entro, minha casa é um sobrado. Uhum. E eu não tenho entrada frontal, eu só tenho entrada pela lateral ou pelo fundo. Aí eu já entro pela área de serviço. E a obra é isso, é acabar com a área de serviço e virar tudo, porque eu tive que derrubar uma parede para fazer um. Que meu filho mora mais comigo, aí eu acabei com mais um quarto da minha casa. Eu falei, ah, não quero mais quarto, não. Aí eu vou, aí vou botar maior, aí vou botar a cozinha maior para ter espaço, né? Porque o lugar que a gente fica mais em casa
é na cozinha,
que eu vou ter legal, ou na sala, é o lugar que eu mais fico. No quarto a gente vai mais para dormir.
Sim, eu falo que o lugar que eu mais fico na minha casa é na cozinha. Eu gosto muito de cozinhar, né? E meu marido só sabe comer.
Aí, porra.
Então assim, geralmente eu tô ali perto do fogão, da pia, ele tá sentado na mesa da cozinha. E a gente passa o dia inteiro ali conversando. Tanto é que a gente botou uma TV só de 24.
Uhum.
A gente botou na cozinha, porque dá mais vantagem.
Porque todo mundo tem, pra tecnologia hoje, bota a TV ali, porra, vai embora, ainda mais hoje se a televisão tiver conectividade com internet, já coloca ali, bota um programa.
A melhor coisa, entendeu? Que inventaram na vida.
Todo mundo tem acesso, até pra colocar as camadas inferiores, todo mundo tem acesso hoje à internet, pô. Ainda mais aqui, na cidade grande, todo mundo tem aqui. Não tanto pro interior, né? Porque eu estou num trabalho de turismo. Então, às vezes eu vou em muitos lugares no Brasil, não no momento agora, né? Porque é turismo, caiu a pampa. Agora que está se levantando de novo. Mas eu já vi muitos lugares que só é bonito mesmo, só mesmo ali mesmo, naquele centro. Hein? Saiu dali, é só mato.
Conheço lugares assim.
Mato, mas não tem nada. Nem tem acesso de sinal de internet. Porque não tem antena, tu anda quilômetros.
Eu sempre viajei muito, né? Sempre gostei muito de viajar. Tanto é que essa pandemia tá 2 anos, eu e meu marido sem viajar. E eu fui parar num lugar chamado Irará. Olha, Irará nunca mais irá. Eu te falo
Irará
isso,
nunca mais irá.
Nunca mais irá. Olha, eu me senti, só imaginando o sertão, aqueles filmes do sertão, do Lampião.
Ah, igualzinho.
No interior da Bahia.
Uhum.
Olha, imagina, sabe aqueles cactos enormes no meio da estrada? E você vai olhando e falando, o que que eu tô fazendo aqui? Jesus tem misericórdia, o que que eu tô fazendo aqui? Quando eu cheguei lá, de noite, dentro da cidade, sabe aqueles sapos enormes, venenosos, que ficam pulando?
Sim.
Dava 5 horas da tarde, a cidade era cheia de sapo. Eu bati até uma conversa com um sapo para me poder entrar dentro do hotel.
Caraca.
A situação foi essa. Eu tive vontade de chorar. E outro lugar também que eu fui, que, assim, mas tem muitos anos. De repente, hoje, esse é mais evoluído. Foi Parnaíba. Ah. Fui, gostei, nunca mais voltarei.
Ah, Parnaíba.
Uhum. São os dois lugares, assim, que eu não vou. Eu, sinceramente, tomei trauma desses lugares.
Eu já fui bastante lugares no Brasil também, mas eu vou te falar para você. Brasil em si, tirando algumas cidades que não é no litoral, a maioria é o litoral mesmo que é desenvolvido. Foi para a capital, foi para dentro do país, é realmente É, o Brasil é só mato mesmo. É mato, mato,
sim,
mato. Infelizmente, eu estou vendo aí que até os matos estão queimando, o Brasil está queimando tudo, né?
Tá.
Eu não sei, eu acho que é proposital, entendeu? É proposital, é impossível que aconteça isso. O país todo está queimando, em todos os estados está queimando.
Sim.
O que está acontecendo? Eu acho que estão fazendo isso de maneira criminosa, sei lá, pô. A Amazônia,
não,
tudo bem, está sendo desmatada.
Está sendo desmatada.
O país todo.
Mas assim, posso ser sincero para o senhor, Pantanal também não está lá essas grandes coisas, não.
É, também não.
Eu tenho um amigo que ele é... Ai, esqueci agora. Mato Grosso. Mato Grosso. A situação lá está tão extrema que antigamente era uma coisa assim...
Extrema, né?
Era algo assim... Nada típico.
Ela é uma... O Pantanal é um alagado, né? Tudo alagado.
Uhum.
Aí tu mostra as imagens agora, tudo seco.
Sim.
Caraca, eu fico impressionado, né?
Como e ele estava conversando comigo,
tudo,
porque antigamente as onças apareciam uma vez ou outra. Não era algo típico, era muito atípico ter onças. E ele disse que hoje em dia, você estava no meio da rua, a onça já invadiu a fazenda do vizinho e assim vai.
Está
virando isso dia a dia.
Porque a fazenda é cuidada, né?
Uhum.
E ela geralmente tem as cedas que divide do fogo, né?
Sim.
Para proteger, né? As pessoas fazem aquelas faixas de areia.
Faz.
Para que o fogo não passe. É, cara, é isso aí.
É
muita coisa.
É muito problema.
Valeu, gente.
Tá ótimo, adorei conversar com o senhor, seu Eduardo.
Aí.
Obrigada. Seu Eduardo, eu vou esperando mais um pouco para o senhor também. E eu vou ligando para o senhor, que eu tenho certeza que o senhor vai fechar comigo um consórcio.
Valeu.
Vamos pensar nessa obra.
Trabalho,
pô, sobra
aí.
Não, eu vou falar assim, ó. Se eu fosse o senhor, já tinha feito. Por quê, ó? Até a pandemia acabar, o senhor já teria um caixa 2, caso existisse. Porque toda obra, eu falo assim, gente, obra é assim. Você mexe num negócio, quando você vê, você fez um orçamento de 1.000. Quando você vê, você já gastou 15.
Eu sei, né? Porque a proposta era uma, a proposta tornou-se outra. Isso aí é verdade, né? Tu vai para gastar, tô chutando, você botou um valor, tu botou 1.000 reais, quando você mesmo, você gastou 5.000. Tinha nada a ver, mexeu, porque mexeu, pronto.
Não, eu sei disso. De reforma de casa, seu Eduardo, eu entendo.
Reforma sacado.
Não, não fala não. Tudo lá em casa começou com uma pequena infiltração na casa da minha tia, que minha tia mora embaixo, mora em cima, é como um prédio.
É, uma pequena infiltração, né?
Uma pequena infiltração, aí eu quebrei o banheiro. Descobri que a pequena infiltração passou por cima da manta.
Tá.
Arranca-se a manta. Bota-se a manta, super barato, né?
É,
pô. O banheiro só tem 11 metros quadrados, foi super barato, né? Bota-se a manta, aí bota-se o entulho, bota. E na hora que eu mexer, não tem o castelo que abre... Eu não sei como eles mexeram naquele cano que quebrou o cano por dentro, que quebrou o castelo. Então, quebra-se os azulejos.
Quebra-se tudo. É.
Aí, no Museu do Azulejo, um azulejo daqui...
Aí você não encontra mais aquele azulejo.
Não, encontrei no museu dos azulejos.
Pagou um dia, né?
Por azulejo, estava saindo R$39,90. E eu precisava de 8. Aí eu olhei bem para os azulejos e falei, não, vou fazer o seguinte. Bem, o que eu vou pagar de azulejo, eu compro de novo. Quebra-se tudo, quebra a parede toda. Já vou botar no chão mesmo.
Vamos botar de novo e vamos comprar deixar um stand-by aqui guardado.
Isso, deixei uns guardadinhos, né? Aí, sabe a sua pedra de mármore? Quando o cara tirou, ele quebrou a perna de mármore. Compra-se outra.
Compra-se outra.
E assim começou todo o meu problema, que hoje em dia, eu já fiz a fiação do banheiro, e agora eu tô botando aqueles telhas, sabe aquela telha colonial?
Sim, sim.
Eu tô botando em volta do beiral da minha casa, porque em cima tem minha outra tia que mora, meu avô fez um prédio mesmo. É assim, vou enfiar aqui todas as minhas filhas, uma no primeiro, uma no segundo, no terceiro andar, né? Meu avô fez isso. E o que acontece? Nós descobrimos que não é infiltração, e tinha uma infiltração no meu telhado. Não era da casa, no meu teto, não era da casa da minha tia. É que pelo beiral, na chuva de vento, a água vai entrando. E ela vai se infiltrando com o tempo. Eu não sabia disso e agora estou botando os telhados. Eu não aguento mais gastar dinheiro. Então até que eu vou falar a verdade do seu, eu fiz o consórcio. Por isso que eu falei pro senhor o negócio do consórcio. É por experiência própria. Que eu falei que eu não boto mais a mão lá em casa, tô desesperada, cada hora é uma coisa. Antes eu não tivesse feito nada.
É assim, né? E casa assim, né? Eu moro em casa também. Pô, a casa, ela desgasta muito mais do que apartamento.
Sim.
Ela tem muito mais interferência da natureza. O apartamento não. O apartamento ele. É assim, que não é apartamento, é tipo assim, as paredes estão ali e tal, mas você não tem aqueles problemas tudo, né?
Não, a infiltração no máximo que tem é do vizinho, o vizinho consertou, beleza, pintou o seu, acabou.
Acabou.
Ah, o prédio, mas aí é o condomínio todo que vai se juntar para ver o fundo de caixa para poder pintar o lado de fora.
Casa não, casa toda hora tu tem que mexer, telhado tem que estar sempre em boas condições.
Ai, não fala.
O telhado é umas coisas que dá muito problema em casa, entendeu?
Não, eu não sabia que pelo beiral entrava fiado e dava infiltração. Eu juro que senhor, não entendo nada sobre isso.
Mas... infelizmente também tem umas pessoas também que trabalham com os profissionais que trabalham com obra também, eles tem uns caras que são bem ruins, né, no acabamento, né? Você contrata às vezes o cara, e às vezes é um local que você não está vendo, tipo assim, vai fazer uma obra na tua cozinha, tu tá vendo. Mas lá em cima do telhado, às vezes, lá na pontinha, onde tem que botar andando, tu não vai subir lá pra ver, tu acredita que o cara vai fazer a coisa certa.
Sim.
E de repente o cara não faz a coisa certa. Aí na hora que acaba a obra, você paga o cara, né? Porque se tem que pagar ali, ou pagar por semana, por dia, por mês, sei lá.
Fala, não.
Ali depois empreitada, ou por diária, aí depois tu vai vendo os problemas, né?
Ai, não fala não. Aí depois chega o outro que condena tudo que aquele pedreiro fez.
Eu sei, pô. Meu Deus do céu, já tive cada experiência aqui, nossa, né? Tá difícil. Quando em fim de cidade, eu tinha feito uma outra obra em 2018, antes da pandemia. Aí eu consegui encontrar meu irmão até aqui. Meu irmão mora em Jacarepaguá. Aí ele me encontrou, me indicou um pedreiro. O nome dele era Baio. Não, quase, geralmente pedreiro que é apelido, Baiano. Beleza, aí esse baiano veio e fez orçamento aqui para fazer, botar meu porcelanato no outro cômodo que eu fiz, fazer meu banheiro. Aí eu desenhei tudinho, né? Porque eu sou de arquitetura, aí desenhei, porque no passado eu tinha feito um pouco de arquitetura, mas não continuei com a minha vida, não. Aí eu desenhei, mas o cara era bom, sabe? O cara trabalhou sozinho, ele sozinho, sem ajudante. Aí fez, mas ficou muito bom, sabe? Sabe que
seu Eduardo, me fala onde está esse pedreiro. Me fala onde está esse pedreiro.
Eu sei, mas cadê ele? Sumiu. Eu queria que ele viesse aqui agora. Nós perdemos o telefone dele. Eu queria que ele vinha aqui acabar a minha obra para me fazer isso, entendeu?
Só que, Eduardo, você está falando para mim um anjo. Dele. É porque o meu pedreiro morreu. Nós tínhamos um pedreiro maravilhoso. Ele fez todas as nossas casas, foi ele que fez.
O cara sumiu, esse cara, nunca mais
esse infartou o meu, ele era gado e fome, imagina, nada que ele falava nós entendíamos.
Só sabia que ele é bom, né, que trabalhava bem, né, agora vai entender.
Sim, a minha avó, a gente riu muito, que eu lembro de uma fase que estava fazendo a obra.
Né? Gado e fanho, né,
gado e fanho. Aí ele falou pra minha mãe que ele não ia, a minha mãe, não sei, parece que minha mãe chegou em casa e falou assim, ué, como que você me faz uma cozinha sem ralo? Aí ele tentando justificar, tentando, e por fim a gente conseguiu traduzir que ele falou que como ele já tinha feito com caimento, que a cozinha dava para a varanda, na hora que ela jogasse água, ela puxava lá para fora, porque ali fora perto teria um ralinho, porque ele falou que de repente não ia botar o esgoto junto para não sair o cheiro.
Tô entendendo.
Sim, ele teve uma boa ideia.
Não, você tá entendendo, ele já botou um caimento, o cara sabe, quando o cara faz direitinho.
Sim, mas imagina assim, a discussão, minha mãe e o pedreiro,
não,
até
entender
né? O que ele estava falando.
E pra ele, às vezes, pra justificar, às vezes, você não tá entendendo, né, que o cara fica mais enrolado aí.
Ai, nervoso, mais foi, mais gago ele ficava. Foi uma coisa de louco. Só que ele infartou tem 8 anos. Aí, oito anos eu passo por essa luta de pedreiro.
Pô, aí eu encontrei um cara muito bom. Foi pouco tempo atrás, aí meu irmão se mudou, que ele morava em Auma, aí
Eu
quando eu
moro perto
falei pra ele
de mim.
que eu tô fazendo obra lá em casa, ele perdeu o telefone do cara, eu nunca mais consegui. E eu tinha um telefone dele celular, ligo, não tem mais o telefone. Falei, pô, uma pena, cara. E não tem mais como achar, porque ele morava, se não me engano, no complexo do Alemão. Não é porque você não pode ir lá no complexo do Alemão,
Eu
tem
sei.
como ir lá, você vai como
Mas é bom
pessoa, vai
evitar,
lá e
né?
acha o cara. Só que é aquilo, não sei onde, ele não tinha endereço dele, não tinha como procurar, entendeu? Aí ele falou, pô, Edu, já era. Falei, ah, tudo bem, deixa pra lá. Infelizmente,
É orar a
eu
Deus, olha.
não consegui ter, o meu dinheiro só dava pra fazer aquilo, entendeu? No momento, só dava pra fazer aquilo, meu amigo.
Na época.
Foi uma pena, né? Falei,
Uma
pô, uma
pena mesmo,
pena.
seu Eduardo.
Aí eu falei,
Não,
pô,
olha, mas eu
Edu,
vou fazer, vou falar com o senhor uma coisa. Eu moro ali pertinho de Inhaúma e tenho vários amigos que moram em Inhaúma. Eu vou descobrir aonde está esse pedreiro, seu Eduardo. Se eu achar, eu ligo para o senhor e falo: olha, aqui é um pedreiro assim, assim, assim. O nome dele é Baiano.
O pedido dele é baiano, vai ser conhecido como baiano. Entendeu? O nome dele é Marcos.
É Marcos.
Mas ele é baiano. É baiano. Ele é pastoriano, assim, um cara bem forte. Tem 1,80m, mais ou menos de altura e forte.
Olha,
forte.
Só saber,
grandão, né?
eu acabei
forte.
De botar a descrição dele.
40. Oi?
Eu acabei de escrever a descrição dele, porque eu vou precisar encontrá-lo. Então tá ótimo, seu Eduardo. Então a gente se
Valeu,
fala pelo. Estiver te falando, eu tenho certeza. Pensa um pouco, que eu tenho certeza que vai valer a pena pro senhor. Um bom investimento. Tá bom?
Valeu,
um abraço, seu Eduardo. Até mais.
Muito bom aí pra você. Muito boa sorte pra você, família.
Obrigada, tchau.
Valeu, tchau.